Dr. Sagai, coloproctologista, cirurgião do aparelho digestivo, com especialidade em cirurgia oncológica do aparelho digestivo, foi presidente da Sociedade Paranaense de Coloproctologia. O câncer é a segunda doença que mais mata no Brasil e faz mais de 200 mil vítimas por ano, segundo o Ministério da Saúde. O número de pessoas com problema deve crescer 58% no mundo até 2035, conforme o relatório do Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer. E o estilo de vida moderno é um dos principais responsáveis por isso. Qual é a prevalência do câncer gástrico hoje? Qual o tipo que mais acomete homens e mulheres? E muito obrigado pela gentileza de estar conosco nesta manhã. Doutor Sagai, bom dia.
Bom dia, Benjamin. Bom dia, ouvintes da CBN. Olha, o câncer, nós vamos falar de duas maneiras o câncer, né? O câncer mais prevalente no homem e mulheres, assim, em órgão, é o câncer de mama e o câncer de próstata. Agora, quando nós falamos de câncer do aparelho digestivo, o aparelho digestivo, ele tem vários órgãos, né? Ele tem o esôfago, estômago, intestino, fígado, vesícula, pâncreas, reto, ânus, tudo isso aí faz parte do aparelho digestivo. E quando você soma a incidência do câncer do aparelho digestivo, ele tem uma incidência igual à de mama nas mulheres, igual à de próstata no homem. Só que tem um diferencial muito grande, Benjamin, que o câncer do aparelho digestivo, ele é muito mais fatal. Então, uma mulher que tem um câncer de mama, ela tem uma estatística de 10% de probabilidade de morrer, ou menos. Enquanto que no homem, quem tem câncer de próstata também tem 10% ou menos chance de morrer do câncer de próstata. Agora, quem tiver câncer no aparelho digestivo em qualquer local, ele tem 50% de probabilidade de morrer. Então, ele é 5 vezes mais fatal que o câncer de mama e o câncer de próstata. Então, daí a advertência muito importante para a população, que essa diferença de 10% para 50% está exclusivamente na prevenção. Que ninguém faz prevenção do câncer do aparelho digestivo. Enquanto de próstata e mama, todo mundo já tem essa consciência. Então é isso que eu quero chamar a atenção. E nessa pandemia, o problema é seríssimo, porque ninguém está fazendo prevenção, porque é até proibido. Porque são consultas eletivas, são consultas programadas, não são urgência. E aí na pandemia, o que se orienta é para que as pessoas só vá procurar o médico em casos necessários. E a prevenção, os pacientes não sentem absolutamente nada, ou sentem muito pouco. E eles deixam de ir fazer a prevenção porque não se deve fazer nesse momento com medo de contágio da corona.
Isso é preocupante. Dr. Sagai, o tumor de pâncreas, para a gente entender bem, é a terceira causa de morte por câncer nos Estados Unidos e sétima no Brasil, segundo os dados, sendo considerado um dos mais letais, inclusive.
Exatamente. Porque tem dois tipos de câncer, Benjamin. O câncer que nós estamos falando é o adenocarcinoma de pâncreas, que dá em qualquer idade, pode dar em jovem. Esse câncer é extremamente fatal. Então, quando se tem o diagnóstico desse câncer, na grande maioria já é inoperável. E aqueles que operam, a grande maioria não vão curar. Então, isso é um problema muito sério, porque o câncer de pâncreas é o órgão mais difícil de fazer a prevenção também. Então, os exames são mais sofisticados. Então, pacientes assim, de alto risco, paciente que fuma, que bebe, que tem diabetes, obeso, a idade, né, são fatores que a pessoa tem que tomar cuidado com o câncer de pâncreas. Pessoas assim que têm problemas, a gente chama de vias biliares, né? Má digestão, dificuldade para alimentar, o intestino solto, o emagrecimento, de repente fica amarelo, acha que está com hepatite, esses são os fatores assim, mais preocupantes, que pode ser um sinal de câncer do pâncreas instalado. E tem um outro tipo de câncer, Benjamin, que já dá em pessoas mais idosas, que é um câncer que ele não começa como câncer no pâncreas. Ele começa como um cisto. E esse cisto, ele cresce muito, muito devagar. E quando ele atinge lá 3, 4 centímetros, aí que ele transforma em câncer. Esse tipo de câncer dá para a gente acompanhar, fazer a prevenção e tratar antes de virar câncer. E mesmo quando ele já virou câncer, a cura é mais possível, né? E esse é um câncer do idoso. Esses a gente faz e cada vez mais a gente tem exame sofisticado que diagnostica cistos mínimos de 3 milímetros, 5 milímetros, 1 centímetro. Essas pessoas têm que acompanhar. E antes de virar câncer, já tem que fazer um tratamento mais pontual e correto.
O senhor falava sobre a prevenção e falando também sobre esse período que nós estamos vivendo, com os exames de rotina, e muita gente acaba deixando de fazer, acaba não fazendo. A gente também tem ouvido falar sobre as predisposições genéticas. Eu gostaria que o senhor fizesse essa relação. A gente sabe que a boa alimentação ajuda, né, doutor? Tem essa questão genética. Vamos reforçar essas recomendações.
Exatamente. Eu quero avisar, assim, falar para a população que 20% da população em geral do mundo e nosso, ele já nasce com a predisposição a câncer de algum órgão. E hoje já tem estudo genético que pode já fazer um estudo e prever se essa pessoa tem essa tendência a ter um câncer de intestino, de pâncreas, de estômago, de mama. Então, isso é possível. E 80% dos cânceres que acomete a população, esses são cânceres que a pessoa vai desenvolver ao longo da vida por algum descuido, por alguma mutação ou por algum problema que acontece. Não tem o perfil genético. Então, isso é muito importante. E a qualidade de vida, o cuidado com a saúde, cuidado com a imunidade, tem muito a ver com o desenvolvimento desse tipo de câncer. Uhum. Muitas vezes a pessoa ele pode ter câncer porque ele abusa, ele não se previne, ele não se cuida. Tá? Então, por exemplo, o câncer do intestino grosso, o cólon, é um câncer assim, é um dos mais bem entendido, bem estudado e bem compreendido. Né? Então, o câncer do intestino grosso, de 15% a 20%, é aqueles que a pessoa já nasce com a genética de câncer. Mas aqueles 80% que vão ter câncer, tem muita relação com a alimentação e com a qualidade de vida. E desses que não cuidaram com a alimentação, qualidade de vida, tem risco, né? Fumante, sedentário, tem vários parâmetros, alimentação com muito conservante, álcool, carne vermelha e tal, essas pessoas também podem prevenir através da colonoscopia. Então, a colonoscopia, você identifica esse câncer 10 anos antes de virar câncer, que é o pólipo. Então, você tem 10 anos de chance de você fazer um exame, tirar o pólipo e não desenvolver câncer. E desses que desenvolveram câncer, o câncer ele tem várias fases. Tem o câncer precoce, que você consegue curá-lo só com a colonoscopia. Não precisa de cirurgia. O câncer grau 1 e grau 2, você só operar e tirar o câncer, você cura. Uhum. O grau 3, você precisa fazer quimioterapia e, se for no reto, radioterapia para curar. Aí desses 70% você consegue ainda curar. E o câncer grau 4, aquele que espalha para o pulmão e para o fígado, se você conseguir operar o fígado, operar o pulmão e tirar o câncer do intestino, assim, 40% a 50% você consegue curar. Então, o câncer do intestino grosso é um câncer assim, que dá muita chance de cura. Mas por que morre? Porque a pessoa realmente chega numa fase assim, muito, muito avançada. Né?
Importantes informações, sem dúvida, para a nossa reflexão em relação ao câncer, em relação a esse assunto, o câncer no aparelho digestivo. Doutor, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço pela oportunidade e acho que é uma boa conversa aí com a população para que, nesse momento difícil, não esqueça que você tem que cuidar do seu corpo inteiro, né? E ter uma boa saúde e uma boa imunidade.
Pena obrigado. Que a gente não tem mais tempo. 12 horas, temos compromisso com a rede. Vem aí o CBN Brasil. Conversamos com o doutor Univaldo Sagai, coloproctologista, cirurgião do aparelho digestivo, com especialidade em cirurgia oncológica.